em uma fazenda no município de Itarumã, no sudoeste de Goiás. Após ser acionada por um caseiro que presenciou a aterrissagem, a polícia militar foi para lá. A polícia militar chegou e localizou mais de 200 quilos de cocaína escondidos em uma área de mata próxima ao local. O piloto conseguiu fugir e ainda não foi localizado. A ocorrência mobilizou equipes policiais que agora investigam a origem da aeronave, o destino da carga e a possível participação de outros envolvidos no transporte da droga. Segundo a polícia, o caseiro de uma propriedade vizinha acionou as autoridades após ver o avião pousar de forma forçada na fazenda. Ele relatou que logo após a aterrissagem, o piloto retirou diversos pacotes da aeronave e os escondeu em uma área de vegetação antes de deixar o local. Com base nas informações, aí os agentes iniciaram buscas e localizaram a carga de cocaína. As autoridades trabalham para identificar a rota do avião, a procedência da droga e quem seria o responsável pelo carregamento. O caso será investigado para apurar se a aeronave fazia parte de uma rota do tráfico internacional de drogas e para identificar outros possíveis integrantes dessa organização criminosa em Goiás, que apreendeu 200 quilos de cocaína. Um homem de 40 anos foi esfaqueado durante uma briga em um condomínio residencial de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. O autor do crime é vizinho da vítima e foi preso em flagrante. O caso foi registrado na noite da terça-feira, dia 14. De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo IG, a briga começou após uma discussão envolvendo crianças que estavam na área de lazer do condomínio. Um homem de 40 anos foi esfaqueado durante uma briga nesse condomínio e aí foi preso em flagrante. O caso foi registrado na noite de terça-feira por causa de uma discussão banal das crianças que estavam brincando e fazendo barulho ali na área. No documento, testemunhas relataram que o autor do crime, possivelmente, ofendeu verbalmente uma das crianças, o que motivou o início do conflito. Após a discussão entre as crianças, a vítima foi ao apartamento do outro homem para tirar satisfação. Falou: "E aí? Ficou nervoso, tudo?" Aí a discussão acabou evoluindo para agressões. Durante a briga, a vítima foi atingida por golpes de faca na região do abdômen. Ele foi encaminhado para o hospital. O ferimento ocorreu próximo ao pulmão, mas não atingiu outros órgãos vitais. Ainda de acordo com o BO da Polícia Militar, foi acionada para atender uma ocorrência de pessoa ferida por arma branca. No local, eles encontraram marcas de sangue e foram informados de que a vítima já havia sido socorrida por moradores. Em imagens divulgadas pela polícia, é possível ter noção da quantidade de sangue que ficou no local da briga. O autor do crime, um homem de 49 anos, permaneceu no condomínio. O boletim de ocorrência afirma também que ele estaria tentando deixar o local, mas foi impedido. Ele foi preso em flagrante. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O autor do crime segue preso. Agora são 8:07, horário oficial de Brasília, e você ficou sabendo as últimas informações da polícia.
Ação e Informação, primeira edição.
Voltamos aqui a falar sobre a Oral Sim, o Dr. Bruno Barbizano, estúdio da Rádio Cidade. Gostaria que o Dr. Bruno falasse agora com relação às etapas. O paciente pode ser submetido a etapas no o tratamento do implante?
Olha, Heraldo, é possível sim, até para viabilizar tratamentos maiores. Desde que se faça, eu digo isso muito também, um planejamento correto, aquele planejamento reverso que nós falamos, sabendo-se onde vai chegar, como você quer o final do seu tratamento, você pode conduzir de uma maneira que o paciente faça um tratamento por etapas. Vamos pegar um exemplo, um paciente que precisa fazer um protocolo, uma prótese fixa na parte de baixo, uma prótese total superior, então ele pode fazer primeiro os implantes, depois em um segundo momento ele pode fazer a sua parte protética, ou ele pode fazer já o fixo na parte de baixo e uma dentadura na parte de cima, e no futuro, desde que se tenha tido um planejamento, fazer o fixo na parte de cima. Então são possibilidades de se realizar o tratamento.
Etapa significa também com a forma de pagamento dele?
Isso de acordo com cada profissional, do que ele chegar, conseguir combinar com o seu profissional de confiança, tendo uma orientação correta, essa é uma possibilidade. Porque é muito comum a pessoa imaginar que precisa fazer tudo, resolver tudo ao mesmo tempo, e nunca se inicia, e nunca vai chegar no final. Então tem essa possibilidade, sim, desde que se conversar com o seu profissional, chegar em um consenso e conseguir realizar o seu sonho.
4806-4200, esse é o telefone, mas tem também o WhatsApp, que é o 981784137. Você pode ligar nesse daqui, ou mandar uma mensagem, né? O WhatsApp, você vai mandar uma mensagem. Você tem também pelo meio das redes sociais, o Facebook, Oral Sim, é Jundiaí, ali você tem algumas ilustrações de como fica um tratamento. Também você pode se comunicar ali, se você quiser mandar uma mensagem para Oral Sim. Então, Oral Sim Jundiaí no Facebook. Tá bom?
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Ação e Informação, primeira edição. 8:10, Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade, aberto de segunda a sábado, das 11:30 às 22 horas. Domingo, das 11:30 às 15 horas. De segunda a sábado, rodízio no almoço e no jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22 horas, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Hoje tem sorteio das loterias da Caixa, hein? Hoje tem Mega Sena. Hoje tem Mega Sena, não perca essa oportunidade, não. E você pode fazer suas apostas em qualquer loja da Geral Loterias. Rangel Pestana 46, está aberta desde as 7 horas da manhã. Tem na Rua do Retiro 1216, tem dentro do Boa nos IPs e dentro do Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia. 8:12, acompanhando o nosso programa, a dona Nilza Miller, que é mãe da Luciana Miller, e tá ouvindo aí a programação da Rádio Cidade. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, viu, dona Nilza? Abraço.
O líder indígena brasileiro Raoni Metoctir, conhecido como cacique Raoni, recebeu alta na manhã desta quarta-feira, dia 15. Ele havia sido transferido para o Hospital São Paulo no dia 19 do mês passado. Aos 94 anos, o emblemático defensor da floresta amazônica, deu entrada no hospital com obstrução intestinal, desidratação e pneumonia por aspiração. No dia seguinte, ele foi submetido a uma cirurgia. Na última sexta-feira, dia 10, o cacique apresentou um quadro de hemorragia digestiva que foi contida. Raoni estava internado na UTI do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, Mato Grosso. Desde o dia 14 de junho, após sofrer com vômitos, dor abdominal e expectoração com sangue. Não é a primeira vez que o líder Caiapó enfrenta uma hospitalização neste ano. Em maio, ele esteve internado para tratar uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos. A Casa da Moeda dos Estados Unidos começará a produzir moedas de um dólar com o rosto do presidente americano Donald Trump na parte frontal, como parte das comemorações do aniversário de 250 anos do país, disse o secretário do Tesouro Scott Bessent nesta quarta-feira, dia 15. O design, que também traz as palavras Liberty, liberdade, In God We Trust, em Deus Confiamos, em 1776, 2026 na frente, e uma imagem da águia de cabeça branca do selo presidencial no verso. Foi uma revisão de um projeto divulgado em outubro. O verso daquele projeto anterior mostrava Donald Trump com o punho cerrado e erguido, emoldurado pelas palavras Fai, 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 Lute, 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 uma referência à tentativa de assassinato contra ele em 2024. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, acusou os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de interferir nas eleições deste ano, durante participação no Flow Podcast, nesta quarta-feira, dia 15. Flávio Bolsonaro afirmou que os dois ministros buscam criar precedentes para que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, composta ainda pelos ministros Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, tenha um poder para tomar decisões que seriam de competência do Tribunal Superior Eleitoral. O pré-candidato do PL cita a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pela primeira turma a 4 anos e 2 meses de prisão, em regime inicial semiaberto por interferência em processo judicial relacionado à investigação da tentativa de golpe de Estado que culminou na condenação de Jair Bolsonaro como um dos precedentes criados pelos ministros.
8:16 aqui na cidade, Julho Amarelo reforça a prevenção às hepatites virais. A repórter é Priscila Moura.
Desde o nosso primeiro dia de vida, são várias as vacinas importantes para manter o organismo funcionando de maneira saudável. Isso porque, além daquelas doenças que trazem diversos sintomas, também temos algumas que são bem silenciosas e vão se desenvolvendo ao longo do tempo até darem algum sinal. As hepatites virais, por exemplo, afetam o fígado e muitas vezes não apresentam sintomas no começo. E durante o Julho Amarelo, reforça o alerta para a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. Porque entre 2020 e 2025, mais de 11 mil casos de hepatites virais foram confirmados no estado. E o médico infectologista Rafael Miauski Fontana lembra que esse cenário pode ser evitado.
As hepatites virais são divididas por letras, né? Então, hepatite A, B e C, diria que seriam as principais. A D acontece principalmente, não restrito, mas principalmente a região amazônica. E a E é muito rara e a gente acaba não trabalhando tanto com ela. Por isso a importância, então, da atualização do calendário vacinal e, eventualmente, investigação, dependendo dos fatores de risco, para a presença da hepatite B e C de uma maneira um pouco mais rotineira, para se evitar que depois diagnostique-se essa doença de um estágio final, porque se diagnosticada precocemente também tem tratamento, mas procurar o seu médico para atualização do calendário e vacinar para hepatite B e hepatite A para evitar esse tipo de situação.
As hepatites A e E são contraídas principalmente pelo consumo de água e alimentos contaminados. Já as hepatites B e C podem ser transmitidas por relações sexuais sem proteção, contato com sangue contaminado, compartilhamento de objetos perfurocortantes e também da mãe para o bebê durante a gestação ou o parto. E num cenário nacional, naquele mesmo período entre 2020 e 2025, o Brasil confirmou 826 mil casos de hepatites virais. Agência Rádio Web de Curitiba, Priscila Moore.
8:18.
A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda elevou de 4,5% para 5,1% a previsão para a inflação oficial do Brasil em 2026. A nova estimativa de 5,1%, divulgada nesta quarta-feira, dia 15, ficou acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central. A meta para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, o que estabelece um intervalo entre 1,5% e 4,5%. O IPCA mede a variação média dos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias, como alimentos, combustíveis, aluguel, energia elétrica, transporte, medicamentos e mensalidades escolares. Segundo o boletim macrofiscal da SPE, a inflação esperada aumentou principalmente por causa de pressões nos alimentos, nos serviços e nos produtos industriais. A secretaria também passou a considerar o impacto mais persistente da alta do petróleo em virtude do cenário no Oriente Médio. Também há um risco maior de ocorrência do El Niño, fenômeno climático que altera as condições de chuva e temperatura e pode prejudicar algumas lavouras. Uma oferta menor de alimentos tende a aumentar os preços para os consumidores finais nos supermercados.
8:20. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que cria uma tornozeleira eletrônica rosa para agressores de mulheres. Solução perfeita para as quase 300 mil agressões físicas contra mulheres. Não parece que é uma decisão da Assembleia Legislativa, parece uma reunião de agência de publicidade. Mas calma, tem justificativa. É inibir a reincidência, reforçar a proteção às vítimas e facilitar a identificação pela polícia. Espera aí, pessoal, o que está acontecendo? A polícia não está conseguindo reconhecer uma tornozeleira eletrônica? Será que seria isso? Bom, ou o policial para um suspeito e pergunta: isso aí é uma tornozeleira rosa ou você está usando um relógio da Hello Kitty no tornozelo? Né? Eu acho que um GPS nunca perguntou qual o Pantone de nada antes de mandar aí a localização. Agora, até medida cautelar precisa de identidade visual. Tudo é instagramável. A solução precisa ser eficiente? Não. Só combinar com as algemas vendidas num sexy shopping. Interessante que o próprio projeto prevê que depois o governo vai avaliar se a medida funciona ou não. É aquele conhecido método científico, vai que dá certo, né? É de uma confiança assim que faria muito coach passar vergonha. Ainda tem mais, viu? Deixa eu contar mais para você aqui. Aí vem a parte de que a cor vai inibir a reincidência, será? Óbvio, o cara ignorou a Lei Maria da Penha, ignorou a medida protetiva, ignorou uma ordem judicial, mas vai olhar para uma tornozeleira rosa e pensar: ah, não vou bater em mulher, senão vou ter que usar um laço rosa no calcanhar? Será que é essa a ideia? Dizem que é para reforçar a proteção às vítimas. Só que qualquer tornozeleira já deveria acender o alerta, não importa a cor. Mas não. A mulher vê assim um cara com uma tornozeleira rosa, preta, e pensa: ah, é só um criminoso? Vê outro com a rosa e pensa: bom, deixa eu sair de perto que ele bate em mulher. Parece e percebe também como às vezes a política pública parece escrita por alguém que nunca conheceu um criminoso, né? É como tentar reduzir assim corrupção pintando dinheiro de verde limão, ou acabar com rachadura no asfalto trocando o nome da avenida. Existe o vício no Brasil de tratar símbolo como solução. Muda uniforme, slogan, campanha, cor, e fica rezando aí para a realidade colaborar. É claro que toda medida deve ser tomada para reduzir a violência contra as mulheres, mas se a principal inovação do projeto é a tinta da tornozeleira, a agressão contra as mulheres se resolve assim, então, num local que faz pintura de carro, né? Então você vai lá, manda pintar e está resolvido o negócio, né? Não precisa fazer lei, não precisa pagar dinheiro, salários altíssimos para os deputados se reunirem e definirem que se pintar a tornozeleira de cor de rosa vai resolver o problema, né? Não tem nem que não tem o que fazer mesmo, né? Precisa de mais atuação, né? De punições para os agressores. Não colocar uma tornozeleira rosa nele. Vai que ele gosta. 8h24 aqui na cidade. Mais de 13 milhões de crianças em todo o mundo não recebem a primeira vacina no primeiro ano de vida. A repórter é Milena Abreu.
15 em cada 100 bebês do mundo tem cobertura vacinal inadequada. É o que alerta relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef, que aponta que o maior desafio atual não é iniciar a imunização, mas garantir que as crianças recebam todas as doses necessárias para ficar protegidas contra doenças graves como difteria, tétano e coqueluche. De acordo com o documento, no ano passado, 13 milhões e meio de crianças não receberam a vacina no primeiro ano de vida e outras 7 milhões e 300 mil não tiveram o ciclo básico completo com as três doses da vacina que protege contra essas doenças. Em termos percentuais, a taxa de abandono do esquema vacinal infantil subiu de 4 para 12% no mundo entre 2024 e 2025. Apesar do cenário global preocupante de evasão, o Brasil foi apontado pelas entidades internacionais como um dos grandes destaques positivos na recuperação da cobertura vacinal. O país registrou, no ano passado, o segundo maior aumento do planeta na aplicação da primeira dose da vacina tríplice bacteriana e conseguiu reduzir drasticamente o número de crianças chamadas de dose zero, aquelas que nunca haviam recebido nenhum imunizante. Além disso, o Brasil consolidou uma das maiores coberturas das Américas na vacinação contra o HPV entre o público jovem, superando potências como os Estados Unidos e o Canadá. Diante dos resultados, OMS e Unicef cobram um esforço coordenado dos governos para facilitar o acesso aos postos de saúde e monitorar ativamente as famílias para que os calendários de vacinação sejam completamente preenchidos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
8h27.
Ação e Informação, primeira edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Como assim? Pênalti? Liga o rádio aí. Não dá. Não consigo internet aqui.
Não precisa internet para ouvir rádio no celular, só compre celular com rádio. Assim, qualquer lugar você ouve e não vai faltar informação. Economize e fique ligado. Smart é ter rádio de graça no celular. Informação e entretenimento sem limite em todo lugar.
Liga o rádio aí.
É pênalti!
Uma campanha aberta.
Apoio Rádio Cidade Jundiaí.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Ação e informação, primeira edição.
8h28, a Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da Divisão de Análise de Crimes Virtuais da Coordenação de Repressão às Fraudes, deflagrou a Operação Queops para cumprir 3 mandados de prisão temporária e 3 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa investigada por pirâmide financeira, estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As ordens judiciais foram cumpridas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde estariam os apontados como líderes do esquema, em Manaus, onde foi preso um suspeito responsável pela manutenção e movimentação financeira da organização. Na capital amazonense também foram realizadas buscas e apreensões. Segundo a Polícia Federal a Polícia Civil do Distrito Federal, a ação exigiu planejamento operacional específico por ocorrer em uma área com atuação da facção criminosa Comando Vermelho. A investigação começou após uma vítima do Distrito Federal denunciar prejuízos causados por investimentos feitos em uma plataforma que se apresentava como uma empresa internacional de alta rentabilidade. E de acordo com a polícia, os criminosos utilizavam técnicas de engenharia social para convencer as vítimas a instalar programas de acesso remoto nos computadores, operar plataformas falsas de investimentos e realizar sucessivos depósitos com a promessa de lucros elevados. Quando os investidores tentavam resgatar o dinheiro, eram induzidos a fazer novos aportes. Em seguida, tinham acesso às plataformas bloqueado e perdiam completamente o contato com os supostos consultores financeiros. As investigações apontam que o grupo operava um esquema típico de pirâmide financeira, utilizando o pagamento de falsos rendimentos para transmitir credibilidade e atrair novos investidores. Paralelamente, os valores arrecadados eram pulverizados por meio de contas de passagem, empresas de fachada e operações com criptoativos para dificultar o rastreamento dos recursos. Ainda segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, um dos investigados movimentou milhões de reais em diferentes instituições financeiras, apesar de declarar renda modesta e ter recebido auxílio emergencial durante a pandemia. Os investigadores também identificaram uma empresa com capital social declarado de apenas 1.000, mas que movimentou milhões de reais, levantando assim suspeitas de fraude bancária e lavagem de dinheiro. A polícia afirma que os elementos reunidos revelam uma estrutura criminosa organizada com divisão de funções entre os integrantes, disponíveis aí pela captação de vítimas, administração das plataformas fraudulentas, movimentação financeira e ocultação de recursos ilícitos. Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de estelionato eletrônico, associação criminosa, lavagem de dinheiro e outros delitos que possam ser identificados ao longo das investigações. 8:33.
No sábado, dia 11, a equipe de atletismo com 17 integrantes conquistou 43 medalhas, 20 de ouro, 15 de prata e 8 de bronze. Com o resultado, Jundiaí encerrou a competição na terceira colocação geral no masculino e na sexta posição no feminino. Já no domingo, dia 12, foi a vez dos 19 atletas do time Jundiaí de natação confirmarem a força da equipe na modalidade. Eles levaram 72 medalhas, sendo 46 de ouro, 20 de prata e 6 de bronze, garantindo o título de campeã geral, tanto no masculino quanto no feminino. Com os resultados obtidos nos Jogos Paralímpicos do Estado, os atletas do PEAMA, classificados em primeiro e segundo lugar em suas respectivas provas, garantiram vaga para a final estadual da disputa, prevista para acontecer em agosto. A competição reunirá os melhores atletas classificados nas seletivas realizadas em todas as regiões do estado de São Paulo. A República Democrática do Congo registrou mais de 2.000 casos de ebola, incluindo 754 mortes em um surto que se espalha rapidamente, informaram as autoridades de saúde congolesas nesta quarta-feira, dia 15. A epidemia do ebola se alastra em um ritmo sem precedentes e em novas áreas, alertou nesta quarta-feira a ONG Médicos Sem Fronteiras, que pediu um reforço urgente da resposta médica. Na terça-feira, o diretor de operações de emergência da Organização Mundial da Saúde, Chikwe Ikeazu, alertou que 80% dos novos casos não constam em listas de contatos conhecidos e se originam de cadeias de transmissão desconhecidas. Segundo ele, muitos desses casos de ebola envolvem pessoas que morreram antes de conseguirem chegar a um centro de saúde.
8:35, ações contra bets passam de 10 mil no Brasil. Marco Aurélio Brasil.
Uma pesquisa divulgada pela BBC News Brasil revelou que desde o final de 2023, quando a lei das bets passou a vigorar, os brasileiros abriram mais de 10 mil processos contra as empresas de apostas. Em 2025, foram quase 5.500 ações. Entre janeiro e maio de 2026, foram abertas 4 mil novas ações. A principal reclamação dos apostadores é sobre não conseguir sacar o prêmio. Outros motivos são contas bloqueadas, alteração unilateral de regras e cláusulas abusivas. Dos cerca de 3.500 processos que já foram julgados, os apostadores ganharam cerca de 600. E em 1.500 casos ganharam parcialmente a causa. As casas de apostas venceram em 40% dos processos. Os números refletem a expansão dos jogos de azar no Brasil, que gerou receita de 37 bilhões de reais para as empresas do setor em 2025. Situação que preocupa os órgãos de defesa do consumidor. Em Minas Gerais, o PROCON do Ministério Público do Estado estabeleceu diretrizes para a atuação dos promotores de justiça, destacando que as apostas são um serviço oferecido no mercado de consumo e não se limita à reparação individual. De acordo com o promotor de justiça Luiz Roberto Franca Lima, o problema começa quando o consumidor enxerga a aposta como um investimento.
Passa a vê-la como uma possibilidade de renda ou uma saída para a dificuldade financeira. E isso acontece de forma simples e é estimulado. A tecnologia tornou a aposta disponível 24 horas por dia. E nós estamos falando de uma plataforma extremamente agressiva e não passiva. São ambientes digitais capazes de conhecer nossos hábitos, horários, padrões de comportamento do usuário e de fornecer estímulos para que ele permaneça jogando. Aquela tentativa de recuperar o dinheiro perdido, o uso de crédito para continuar apostando, comprometimento de recursos que deveriam garantir despesas básicas da família.
Entre as 12 cidades com maior número de ações, 9 são capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Manaus, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. A estimativa é de que 187 plataformas estão autorizadas a operar no Brasil. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
8:38.
O deputado federal pelo PL, Partido Liberal da Paraíba, Gilberto Silva, líder da oposição na Câmara dos Deputados, pediu nesta quarta-feira, dia 15, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alegando crime de responsabilidade. De acordo com o documento, ao proibir o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL Rio de Janeiro, de visitar seu pai, Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, Alexandre de Moraes estaria cometendo abuso de poder, adotando decisões arbitrárias e desproporcionais. O pedido também cita que o presidente Lula, na época em que estava preso na superintendência da Polícia Federal, enviava cartas que eram lidas publicamente e que a punição de Bolsonaro por fazer o mesmo seria perseguição ideológica e assimetria jurídica. O governo dos Estados Unidos impôs sanções nesta quarta-feira, dia 15, contra indivíduos e entidades que, segundo o governo norte-americano, faziam parte de uma rede internacional que auxiliava o Irã a adquirir armas. Os alvos das sanções incluem cidadãos iranianos e russos, bem como entidades sediadas no Irã, na Rússia e também na Nigéria, informou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em comunicado. A medida vem em meio à crescente tensão entre Washington e Teherã, incluindo hostilidades recentes pelo controle do Estreito de Hormuz, enquanto a administração Trump intensifica a pressão sobre o Irã por meio de uma série de sanções. Empresas registradas em salas comerciais sem qualquer estrutura de funcionamento movimentaram 312 milhões de reais durante o esquema de descontos ilegais em benefícios do INSS. A informação consta no relatório final da Polícia Federal em inquérito que investiga uma organização criminosa suspeita de desviar mais de 700 milhões de reais de aposentados e pensionistas. Segundo a investigação, os recursos passaram por empresas ligadas ao casal Cícero Marcelino de Souza Ramos e Ingrid Piquinsque Moraes Santos, apontados pela Polícia Federal como operadores financeiros do esquema. Os investigadores identificaram que diversas empresas estavam registradas em salas localizadas na Avenida Washington Luiz, em Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na Operação Sem Desconto, em abril de 2025, os policiais encontraram os imóveis praticamente vazios, sem funcionários, computadores, documentos, nem qualquer estrutura compatível com a intensa movimentação financeira registrada. As apurações indicam que, após o INSS repassar os valores arrecadados com descontos associativos, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER, cerca de 91% dos recursos era transferido para empresas vinculadas ao grupo investigado.
8h42, projetos de saneamento podem beneficiar 100 milhões de pessoas. A repórter é Valquíria Rios.
Um novo estudo do Instituto Trata Brasil revela que 6 anos depois da aprovação do marco legal do saneamento, o país ampliou os investimentos no setor. Entre 2020 e 2024, o volume anual por habitante cresceu 51%. Projetos já contratados, na ordem de R$420 bilhões, têm potencial para beneficiar mais de 100 milhões de pessoas. Mesmo assim, os aportes ainda estão abaixo do necessário para o cumprimento da meta de universalização dos serviços de água tratada e coleta de esgoto para toda a população até 2033. Quem explica é a presidente executiva do Trata Brasil, Luana Preto.
Hoje nós investimos em média no Brasil R$137 por ano por habitante e nós deveríamos estar investindo R$225 por ano por habitante. Temos estados e municípios que ainda não entenderam que o saneamento precisa ser priorizado, locais onde ainda rege aquele velho ditado de que obra enterrada não dá voto. Então, nesses locais a gente precisa cobrar dos nossos governantes.
Hoje, cerca de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e quase 90 milhões vivem sem coleta de esgoto. A situação impacta na saúde de crianças e adultos, além da economia. As regiões Norte e Nordeste aparecem como as mais críticas em termos de acesso aos serviços. Já o Sudeste apresenta os maiores avanços. Luana destaca que o fortalecimento da regulação e a continuidade dos projetos são fundamentais.
Às vezes no saneamento básico, muda prefeito, muda governador, aquilo que estava sendo feito, a descontinuidade, né, do projeto, mas a gente não pode ter isso para o saneamento. Né? E quando a gente olha para uma realidade em que 20 milhões de habitantes ainda vivem em municípios que não têm agência reguladora, isso significa que o serviço de saneamento básico não está sendo fiscalizado.
Aproveitando o ano eleitoral, o Instituto Trata Brasil lançou a plataforma Voto no Saneamento, para colocar o tema no centro das eleições, como ressalta Luana Preto.
Nós criamos um site aonde lá cada cidadão pode se informar e então cobrar que esse tema esteja nas propostas de governo de quem for eleito na região onde você vive. O slogan da nossa campanha é o básico que decide futuros. A gente está falando do dia a dia de cada cidadão brasileiro e de como esse acesso ao saneamento pode mudar a vida de cada um.
Para saber mais, acesse o site votonosaneamento.tratabrasil.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
8h45, os adolescentes mais velhos do Reino Unido terão de alterar aí as configurações dos aplicativos de redes sociais caso queiram acessá-los depois da meia-noite, de acordo aí com novas regras de proteção planejadas pelo governo. Um mês após denunciar planos para introduzir uma proibição generalizada do uso de redes sociais por jovens menores de 16 anos, o governo informou que também planeja um toque de recolher noturno padrão para jovens de 16 e 17 anos. Os usuários afetados teriam acesso aos aplicativos bloqueados entre meia-noite e 6 horas da manhã, a menos que alterassem a configuração padrão. Recursos projetados aí para manter os usuários navegando também seriam desativados por padrão. Essas restrições refletem as preocupações globais entre pais e formuladores de políticas sobre a proteção dos jovens contra os efeitos nocivos das redes sociais à saúde mental e física. Essas medidas serão cruciais para ajudar os jovens a terem o sono que precisam, se concentrem na escola e na faculdade e passarem mais tempo de qualidade com a família e os amigos, disse a ministra da tecnologia Liz Kendall. O ministro da segurança online Kanisha Narayan disse que as empresas de tecnologia serão igualmente obrigadas a implementar o toque de recolher. Estamos obrigando as empresas de tecnologia fazer isso, disse ele à rádio LBC. Isso foi ontem, viu? Ele afirmou que as empresas têm a responsabilidade de realizar verificações de idade mais rigorosas e que aquelas que não o fizerem enfrentarão as sanções regulatórias muito severas. A Meta, né, proprietária aí do Instagram, a ByteDance, controladora do TikTok, o Google, dono do YouTube, não responderam imediatamente aí aos pedidos da Reuters por comunicados sobre essas restrições. A chefe de política educacional do Partido Conservador da oposição, Laura Trott, classificou os planos como uma bagunça. Agora 8:48 aqui na cidade. Vamos convocar ele aqui, o comandante do Show e Companhia, Paulinho Maurício, para trazer informações para a gente aqui no Ação em Informação.
Cruz Vermelha de São Paulo lança campanha para apoiar vítimas do terremoto na Venezuela. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo. Olá, Jorge, como é que você está? Tudo bem?
Paulinho, tudo bem comigo e com você, como está?
Tudo ótimo, eu quero, viu, Jorge, desde já agradecer o seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muito obrigado. Jorge, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a Cruz Vermelha, qual o trabalho da Cruz Vermelha tão importante.
Perfeito. Paulinho, primeiro te agradecer também a essa oportunidade da gente estar falando um pouco sobre essa campanha emergencial que nós lançamos próximo do ocorrido, no desastre ocorrido no dia 24, e é muito importante a gente estar reforçando essas informações para a gente conseguir o maior número possível de ajuda para a gente levar isso até a Venezuela. Então, Paulinho, a Cruz Vermelha é uma organização internacional que está presente em mais de 190 países, e o grande objetivo de criação da Cruz Vermelha foi mitigar o sofrimento humano, de aliviar o sofrimento humano, e para isso nós temos diversas unidades da Cruz Vermelha espalhadas pelo mundo para a gente poder levar acolhimento, levar proteção, levar dignidade a quem mais precisa. Aqui no Brasil, Paulinho, nós temos uma estrutura federativa e afiliativa, onde nós temos, em grande maioria dos estados, unidades da Cruz Vermelha que levam as suas iniciativas sociais até a população que mais precisa. E mais especificamente, falando aqui sobre o nosso estado de São Paulo, com o qual eu represento e estou à frente da parte de projetos sociais, nós temos diversas iniciativas voltadas à segurança alimentar, ao apoio a migrantes e refugiados, ao atendimento de crianças e adolescentes, para a gente mitigar o sofrimento humano e poder ajudar quem mais precisa.
Maravilha, sensacional, trabalho fantástico internacional da Cruz Vermelha. Jorge, vamos lá, aconteceu essa tragédia na Venezuela, uma tragédia realmente, e como que está sendo essa campanha, como está formatada essa campanha para ajudar os irmãos da Venezuela?
Ótimo, Paulinho. Mais uma vez te agradeço por essa oportunidade de estar falando sobre essa campanha, Paulinho, porque apesar dela ter ocorrido no dia 24/6, já vai fazer 20 dias que os terremotos atingiram a Venezuela, é importante que a gente mantenha esse assunto aquecido entre a população para a gente poder mostrar quais são as formas da sociedade continuar ajudando, porque independente que já tenha acontecido há 20 dias, a gente sabe que esse é um desastre que ele vai perdurar por muitos e muitos anos. Então, nós criamos uma campanha, Paulinho, chamada Emergência Venezuela, com o intuito de facilitar o apoio tanto de pessoas físicas, de você que está nos ouvindo agora, assim como de empresas que querem fazer a sua contribuição financeira para que nós sejamos essa ponte entre a ajuda que está aqui no estado de São Paulo até aos nossos amigos da Cruz Vermelha Venezuelana. Porque, como eu disse, Paulinho, é importante que a gente tenha essa mobilização, pois essa ajuda vai ser necessária por muitos e muitos anos.
Sem dúvida, né? Reconstruir literalmente o país. Jorge, então, a pessoa física, mas também empresa pode estar participando desta campanha, é isso?
Perfeito, Paulinho. É uma plataforma que está hospedada por uma instituição chamada Doare, uma instituição muito conhecida no terceiro setor aqui a nível nacional, onde nós abrimos essa opção de doação de acordo com o valor, de acordo com a sua capacidade financeira, tanto para a pessoa física como para empresas. O que, que isso quer dizer? Vamos ser bem claro, tá, Paulinho? Tanto pessoas com seu CPF podem fazer a sua contribuição, assim como a sua empresa com o CNPJ também pode acessar esse mesmo canal para fazer a sua contribuição, para a gente poder arrecadar isso e depois encaminhar para a Cruz Vermelha Venezuela.
É qualquer quantia, Jorge?
Qualquer quantia, Paulinho. A gente sempre reforça de que essa quantia, independente do valor, ela é muito importante para a gente conseguir ajudar quem mais precisa. Então, os valores, existem tickets de 50, de 100, de 150 reais, mas existe também a possibilidade de Pix. E no Pix, você escolhe a quantia que você gostaria de fazer a sua contribuição, mais uma vez, de acordo com a sua capacidade financeira.
E é importante, né, Jorge, hoje em dia ter essa chancela da Cruz Vermelha, essa instituição tão, tão séria, né, para as pessoas poderem fazer a doação com tranquilidade e saber que, de fato, essa doação vai chegar a quem precisa, que não vai ter desvio no meio do caminho. Quer dizer, isso é importante também, essa credibilidade, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. Hoje em dia que as pessoas estão muito receosas em relação aos golpes, é importante que essas campanhas tenham a chancela de grandes organizações, e esse é um dos motivos da gente ter criado essa campanha aqui em São Paulo, para mais uma vez a gente facilitar esse apoio da sociedade, das empresas que estão aqui no nosso estado, para a Venezuela. Então, essa é uma campanha chancelada pela Cruz Vermelha São Paulo, ela está presente nos nossos mídias sociais. Se você acessar a nossa página no Instagram, Cruz Vermelha SP, assim como o nosso site, cruzvermelhasaopaulo.org.br, todas as informações estão ali publicadas para a gente poder trazer ainda mais segurança e credibilidade para essas pessoas que querem ajudar a Venezuela.
E tomar cuidado em cima disso, inclusive, né, Jorge? Tomar cuidado também, porque deve, infelizmente, muitos aproveitadores acabam aí, muitas vezes, falsificando aí, né, logotipos, páginas, enfim, para induzir o indivíduo a achar que vai estar doando. Por exemplo, para a Cruz Vermelha, que o pessoal conhece e tem realmente essa credibilidade, e aí pode estar aí doando para pessoas que estão querendo dar o golpe. Então, também ficar atento à hora de acessar a plataforma para não ter nenhum tipo de problema, né, Jorge?
Perfeito, Paulinho. É importante que vocês, no momento de doar, de que vocês validem as informações, de que vocês confiram que essa é uma campanha, no nosso caso, da Cruz Vermelha São Paulo. Existe toda a nossa ativação de marca, existem as informações da campanha, e qualquer dúvida também, Paulinho, os nossos canais, eles estão disponíveis para dúvidas, para questionamentos. A gente está aqui à disposição para, mais uma vez, a gente ser uma ponte, de ser um intermediário para levar essa ajuda para o país que está precisando tanto nesse momento.
O Jorge, a ajuda daqui do Brasil chega rápido ao povo da Venezuela? É outra pergunta junto com essa. Não tem um prazo, né? Quer dizer, como você disse, né, vai levar muito tempo, então a campanha vai ficar aberta aí na plataforma.
Exato, Paulinho. Essa é uma campanha que a gente pretende deixar ela aberta por um período mais longo, com o intuito de mobilizar mais pessoas, mais empresas, para a gente poder ter cada vez um número maior, mais significativo, para depois a gente fazer essa transferência para a Cruz Vermelha Venezuelana. Então a gente já está convidando agora e continuaremos nessa força-tarefa aqui, contando com o apoio de vocês, contando com o apoio de todos que estão nos escutando nesse momento, para a gente fazer chegar essa informação de que o desastre já aconteceu há 20 dias, mas ele vai perdurar por muito tempo. Então você pode ajudar agora, pode ajudar daqui a pouco, mas é importante que você ajude para a gente poder aliviar um pouco mais o sofrimento dessas pessoas que foram impactadas por esse desastre, que é um dos mais graves da história da Venezuela.
Sem dúvida. E a Cruz Vermelha sempre abraçando grandes campanhas, né, Jorge?
Sempre, Paulinho. É importante a gente trazer isso também, que nós tivemos nos últimos acontecimentos mais graves aqui no nosso país, então a gente pode destacar o ocorrido no litoral norte de São Paulo em 2023, isso. Também no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui em São Paulo uma atuação significativa para a mobilização de doações, para o apoio humanitário a essas regiões que foram afetadas por esses desastres. É como eu disse, Paulinho, nós sermos sim uma ponte, um intermediador para facilitar essa ajuda, para que ela possa chegar de forma mais organizada, de forma padronizada a essas regiões que num momento de crise precisam de organização, precisam de coordenação. Então é importante que em eventos como esse a população busque organizações que já tenham conhecimento, que já tenham uma avaliação de necessidades daquela região, para você ter mais segurança ainda no momento de doar.
E a ajuda pode vir de todas as partes do Brasil, né?
Sim, Paulinho, é uma campanha que está aberta para todas as pessoas, é uma plataforma online, como eu disse, hospedada pela Doare, criada pela Cruz Vermelha São Paulo, onde qualquer pessoa pode fazer a sua contribuição de acordo com a sua capacidade financeira. Qualquer valor já ajuda e muito para a gente fazer essa ajuda chegar à Venezuela.
E o trabalho do voluntariado não para mesmo, né, Jorge?
Não para. O trabalho nosso voluntariado, ele é incessante por aqui, Paulinho. Nós temos um processo seletivo, até aproveito para compartilhar essa informação com todos os ouvintes. Ele é aberto sempre no dia 5 de dezembro, onde é comemorado o Dia Internacional do Voluntariado, onde fazemos as comunicações nas nossas mídias sociais, no nosso site. Caso você que está nos escutando agora tenha interesse em ser um voluntário da Cruz Vermelha São Paulo, basta você acessar as nossas mídias e se inscrever para participar desse processo seletivo.
Vamos lá, agora passo a passo para passar para o nosso ouvinte, viu, Jorge? Onde encontrar esse link oficial para poder fazer a doação?
Perfeito, Paulinho. Esse link ele está divulgado no nosso Instagram, Cruz Vermelha SP, e também no nosso site oficial, cruzvermelhasp.org.br. Nesses dois canais de comunicação existem banners onde você pode clicar e acessar diretamente o link desta campanha de arrecadação intitulada Emergência Venezuela, para que a gente faça a arrecadação financeira e essa ajuda possa chegar aos nossos irmãos da Cruz Vermelha Venezuelana.
Maravilha. Jorge Andreata, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui na nossa programação. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Paulinho, um forte abraço e um abraço a todos os ouvintes.
Jorge Andreata, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha São Paulo, falou ao jornalismo da cidade.
8:59 na cidade, Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade, aberto de segunda a sábado, das 11:30 às 22:00. Domingo, das 11:30 às 15:00. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em três tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22:00, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Super. Supermercados. Hoje tem Mega Sena, hein, ouvinte cidade? Hoje tem Mega. E você não pode ficar fora dessa, não, viu? Aproveita aí, faça a sua aposta, boa sorte pra você. E em Jundiaí você pode fazer aqui na Rangel Pestana 46, que é a Geral Loterias. Você pode fazer na Rua do Retiro, que é o Tesouro da Sorte, mas que também é Geral Loterias. 1216, dentro do Boa nos IPs e dentro do Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Ação e informação, primeira edição.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade.
Ação e informação, primeira edição.
Agora, 9-1.
Um avião que transportava cocaína realizou um pouso forçado em uma fazenda de Itarumã, região sudoeste de Goiás, nesta quarta-feira. O batalhão rural da Polícia Militar local foi acionado pela manhã e os agentes encontraram cerca de 300 quilos de cocaína escondidos na mata, onde houve o incidente. O piloto da aeronave ainda não foi encontrado. De acordo com a corporação, um caseiro acionou o batalhão para atender a uma ocorrência de incêndio que foi provocado aí após esse acidente com o avião. Aí a polícia foi lá e interceptou essa cocaína que estava lá no meio do mato, 300 quilos, e os militares ali, inclusive, de acordo com a corporação, esse caseiro que acionou o batalhão para atender a ocorrência de incêndio, foi provocado após a aeronave realizar o pouso forçado. No local, os militares cessaram o fogo e acharam uma carga de droga perto da aeronave. A conta bancária do advogado Pedro Eli Cordeiro dos Santos, de 43 anos, que foi encontrado morto na rua Fradique Coutinho, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, foi alvo de tentativas de transferência.